No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Quinto Congresso Nacional da CPT encerra nesta sexta-feira no Maranhão. Conferência Municipal de Saúde reúne população e autoridades no Careiro. Município de Parintins registra aumento nos casos de HIV. E Santarém sedia a quinta Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira com informações do Amazonas porque a 8ª Conferência Municipal de Saúde reuniu população e autoridades no Careiro. As propostas serão consolidadas e posteriormente aprovadas para a regência do plano. As informações com Derleia Oliveira.
A 8ª Conferência Municipal de Saúde do Careiro reuniu a população, profissionais de saúde, autoridades e representantes da sociedade civil em um momento de escuta e planejamento. Durante o evento foram debatidas propostas para a construção do novo Plano Municipal de Saúde, que irá nortear as políticas públicas da área pelos próximos 4 anos. A presidente do Conselho, Maria das Graças, que representa a sociedade civil, afirma que este espaço favorece a construção de propostas que vêm ao encontro das necessidades do município.
Hoje é um espaço democrático, né, para termos ótimas políticas públicas para o nosso município, com o tema, o SUS em movimento no Careiro, com 5 eixos. Então, todos esses eixos vão ser explanados, o que for mais viável para a comunidade, para os usuários, esses vão ser aprovados e defendidos no Estado. É isso que nós queremos, né?
O diretor executivo do COSEMES, Cláudio Pontes, que palestrou no evento, destacou que a conferência é um momento de escuta e construção.
Isso aqui é um momento de escuta, né? A gente precisa ouvir a população para a gente poder fazer um plano municipal de saúde factível que seja realmente de acordo com a realidade epidemiológica do município. Esse momento é ímpar aqui e a participação tem que ser em peso, né?
As propostas serão consolidadas e posteriormente aprovadas para a regência do plano. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, disse aí Parintins reforça orientações de prevenção a arboviroses em território indígena. As orientações devem ser repassadas nas aldeias. Os detalhes com Neucelino Santarém.
O Distrito Sanitário Especial Indígena de Sei de Parintins, Núcleo 5, por intermédio da Equipe de Controle de Endemias, realizou na quarta-feira, dia 23 de julho, orientações de prevenção às arboviroses, com o tema principal, prevenção à dengue, aos usuários aldeados da Casa de Saúde Indígena Casai de Parintins. De acordo com Israel Sazani, agente de endemias e responsável técnico do Programa de Controle de Endemias do Dicei Parintins, as orientações abordadas no encontro serão replicadas nas aldeias de origem. Sazani destaca o trabalho das equipes no combate às arboviroses e garante que até o momento não há notificações em território indígena.
Mensalmente, a equipe de controle de endemias está em território fazendo as ações. Até o presente momento, nós não tivemos nenhuma notificação de nenhuma arbovirose em território. As ações, elas são gerenciadas diretamente às áreas endêmicas na região do município de Maués, Barreirinha, as quais estão mais próximo da cidade, onde o risco é iminente de ter essa transmissão em território. E esperamos que essas orientações mantenham essas áreas que são mais próximas da cidade, sem ocorrência de arbovirose em território.
De Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Quinto Congresso Nacional da Comissão Pastoral da Terra, CPT, reúne vozes do campo e firma carta de resistência e esperança. O encontro encerra nesta sexta-feira. Saiba mais com Emanuele Araújo.
Em São Luís, no Maranhão, chega ao fim hoje o Quinto Congresso Nacional da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. O encontro celebra os 50 anos da pastoral junto aos povos do campo, das águas e das florestas, reafirmando a missão de presença, resistência e profecia. Durante 5 dias, trabalhadores rurais, agentes pastorais e lideranças de todas as regiões do país se encontraram para partilhar histórias, reafirmar lutas e projetar o futuro. Alessandra Paraquiriri, coordenadora da Associação de Japariri de Belém do Pará, fala sobre o que ela vai levar do Congresso para a sua comunidade.
Olha, é um aprendizado muito grande, porque a nós, povos indígenas, já vivemos numa luta muito grande quando se fala de direito, a violência, e principalmente quando tem invasores dentro do território. E a gente trabalha muito coletivo nos territórios. E a CPT, ela é uma mãe para ensinar, né? Não só pega a mão e fica todo tempo ensinando, mas a gente também tem que aprender e começar o teu caminho para fortalecer na base. E esse aprendizado que eu tive, assim, ouvir outras pessoas, é dizer muita força para todos, né? Que continue essa luta, que não desiste, porque o Estado é isso que ele quer, dividir o povo, e a gente se une cada vez mais.
O Congresso teve como tema CPT 50 anos, presença, resistência e profecia. E o lema, romper cercas e tecer teias, a terra a Deus pertence. Carlos Lima, membro da coordenação da CPT Nacional, fala sobre os pontos fortes debatidos durante o evento.
Primeiro, acho que é uma reafirmação que a CPT ela só existe porque as comunidades, os povos estão em risco. Porque ainda no país não foi feita a reforma agrária, não foi feito o reconhecimento dos territórios quilombolas, a homologação dos territórios indígenas. Então essa é uma primeira reafirmação. A CPT ainda faz sentido de existir após 50 anos, por conta que a realidade do campo brasileiro ainda é sofrida e que a violência ela ainda é muito forte contra essas comunidades. A outra é que nós estamos vivendo um tempo difícil no país, e isso eu acho que são coisas assim que reafirma a importância da CPT. No mais, assim, a reafirmação, consensos de lutar pela reforma agrária, de manter viva o espírito que a gente acredita, o espírito de Deus no meio do povo. Então, se alimentar dessa fé, de um Deus que liberta. Então, esses foram alguns dos consensos.
A CPT nasceu em 1975, no Encontro de Bispos da Amazônia, e desde então atua junto aos povos tradicionais, quilombolas, indígenas e comunidades que enfrentam violências e ameaças no campo. Para celebrar o ano jubilar, a CPT produziu o almanaque Tambor, material que orientou as reflexões nas comunidades até o Congresso. Neste último dia, os participantes se reúnem para construir a carta final da CPT, um documento que expressa os principais compromissos tirados do encontro e aponta caminhos para os próximos anos. Emanuela Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, prorrogado estado de emergência fitossanitária no Acre.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o município de Parintins, no Amazonas, registrou aumento nos casos de HIV. Alguns casos foram descobertos durante o pré-natal. Confira com Neuselino Santarém.
O município de Parintins já registra em 2025 um total de 41 novos casos de HIV, sendo 36 em homens e 5 em mulheres. Dentre os casos femininos, 3 foram diagnosticados durante o pré-natal, o que reforça a importância da testagem precoce na gestação, não apenas para garantir um acompanhamento seguro para o bebê, mas também para proteger a saúde da mãe. De acordo com Andreina Bentes, diretora do Centro de Testagem de Acolhimento, CTA, o aumento no número de diagnósticos está diretamente relacionado à ampliação da oferta de testes no município.
Então, se a gente tem bastante testagem dentro do município, a gente tem a oportunidade de testar e de diagnosticar mais casos. A importância de começar o pré-natal precocemente, para que a pessoa possa saber se realmente vai precisar de um controle, de um tratamento adequado para que seu bebê nasça saudável e a pessoa também costuma ficar saudável, né? Então, como falando, né? Se eu oferto mais teste, eu tenho um diagnóstico um pouco ampliado. Então, isso, de certa forma, é oportunizar, diagnosticar precocemente para que essa pessoa possa cuidar também precocemente e não venha adoecer.
O acesso ao tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde SUS permite que, uma vez diagnosticadas, as pessoas iniciem o acompanhamento necessário para garantir qualidade de vida e evitar a transmissão do vírus. Como ressalta Andreina.
Visto que o tratamento é disponibilizado no SUS, nós temos no município, é gratuito. Então, busque a unidade básica, busque o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, faça seus testes, busque quanto mais antes. Mas temos uma arma principal, que é o preservativo. Use o preservativo, dê o valor ao preservativo masculino, preservativo feminino, também está sendo ofertado em todas as unidades básicas, aqui no centro de testagem, as unidades básicas da zona rural e da zona urbana, todas têm teste e têm os métodos de prevenção.
A recomendação é clara, procure se cuidar, teste-se com frequência, proteja-se e esteja atento à sua saúde e à de seus parceiros. De Parintins, Neuselino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade indígena Jabuti inicia a colheita de milho em Bonfim. A iniciativa busca o fortalecimento de comunidades indígenas e produtores da agricultura familiar. Mais informações com Lauane Gonçalves.
A produção de milho verde, iniciada nesta semana na comunidade indígena Jabuti, no município de Bonfim, é mais que resultado de um plantio bem-sucedido. Representa transformação social, geração de renda e autonomia produtiva para 100 famílias indígenas que participam do projeto com apoio do governo de Roraima por meio do IATE, Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural. O plantio, iniciado em maio, atingiu o ponto ideal de colheita em cerca de 70 dias. Ao todo, são 100 hectares distribuídos em 10 polos produtivos, organizados por grupos de trabalho comunitário. Nesta etapa, cerca de 900 sacas de milho verde estão sendo colhidas e destinadas ao programa Mesa Brasil do SESC de Roraima. A expectativa é gerar aproximadamente R$160 mil em renda direta para os produtores locais. Responsável técnico pelo projeto na região, o engenheiro agrônomo do IATE, Anderson Silva Farias, acompanha o trabalho desde 2020 e destaca a evolução das práticas agrícolas da comunidade.
Passamos conhecimento para eles desde o preparo do solo até a colheita, os tratos culturais da cultura, para que eles possam seguir em frente com as próprias pernas.
O projeto também prevê o beneficiamento e comercialização de parte do milho como grãos secos, com sacas de 50 quilos avaliadas em média em R$ 80. Toda a produção conta com o suporte de maquinários, insumos e assistência técnica contínua, oferecidos pelo IATE, com foco na segurança alimentar e na geração de renda. Para o agricultor Bruno Souza, morador da comunidade Jabuti, a assistência técnica tem transformado a realidade da região.
Estamos enquadrados aqui do primeiro plantio, quando começou no estrito hectare. E hoje está beneficiando, graças a Deus, cada família que é enquadrada nesse projeto. Agradecemos pelo seu apoio, por ter nos incentivado a aprender muitas coisas e gerar emprego e comer um alimento de qualidade, né?
O presidente do IATE, Marcelo Pereira, reforça que o diferencial do projeto está no conhecimento técnico transmitido às comunidades indígenas.
O conhecimento que eles adquiriram para estar pilotando a máquina, operando, para estar trabalhando a questão da adubação, o manejo do solo. E isso é o que é mais importante.
A atuação na comunidade Jabuti é apenas uma das frentes do IATE no interior do estado. Em 2025, já são mais de 3 mil hectares de grãos plantados em áreas atendidas pelo projeto em Roraima. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA prorrogou o estado de emergência fitossanitária no Acre. Amazonas, Pará e Rondônia também integram a lista. Acompanhe com Zaqueu Rocha.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou por mais um ano o estado de emergência fitossanitário nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. A medida está publicada na portaria número 818/2025, divulgada nesta segunda-feira, dia 21, e passa a valer a partir do dia 5 de agosto. O novo prazo vai até julho de 2025. A decisão foi tomada diante do risco de avanço da monilíase do cacauzeiro e cupuaçuzeiro, causada pelo fungo Monilophthora. A doença é considerada uma das mais perigosas para o cultivo dessas culturas e pode provocar grandes prejuízos, especialmente para os pequenos produtores da Amazônia. O estado de emergência foi decretado pela primeira vez em agosto de 2021, após a confirmação do primeiro foco da praga na área urbana de Cruzeiro do Sul, no Acre. Desde então, a medida vem sendo prorrogada para garantir o reforço das ações de prevenção e controle nas áreas de risco. Da Rádio Verdes Florestas em Cruzeiro do Sul, no Acre, Zaqueu Rocha, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Universidade promove evento Pré-COP 30 em Santarém. A programação, que acontece nos dias 28 e 29 de agosto, tem como objetivo principal garantir que os atores locais tenham voz ativa nas discussões sobre mudanças climáticas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Com o tema Universidades pela Sociobiodiversidade, Movimentos da Amazônia para o Mundo, a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em Santarém, promove o evento Pré-COP 30 entre os dias 28 e 29 de agosto, com transmissão simultânea de algumas atividades. A programação é em consonância com a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Conferência das Partes, COP 30, que acontece em novembro na capital do estado do Pará, Belém. A COP 30 representa uma oportunidade única para colocar as populações amazônicas no centro das discussões. Afinal, eles são os principais responsáveis pela proteção das florestas e das águas, essenciais para a manutenção dos ecossistemas que sustentam a vida no planeta. No entanto, é necessário garantir a participação desse público. Neste contexto, a UFOPA, junto a outras instituições de ensino e pesquisa da região e com o apoio de organizações da sociedade civil, articulam esse movimento justamente com o objetivo de garantir que os atores locais tenham voz ativa nas discussões sobre as mudanças climáticas, como pontua Ana Carla Gomes, coordenadora do evento Pré-COP 30 da UFOPA.
O nosso principal objetivo é garantir que os atores locais tenham voz ativa nas discussões sobre as mudanças climáticas que serão debatidas na COP30. Queremos promover debates e reflexões sobre a importância da Amazônia para a sociedade. Bom, o evento pré-COP30 da UFOPA é uma oportunidade para a comunidade acadêmica e a sociedade civil se envolver em mesas redondas, plenárias e debates sobre temas relevantes para a nossa região relacionados às mudanças climáticas. Nós estamos mobilizando diferentes setores da sociedade para conectar conhecimentos científicos e acadêmicos com os movimentos sociais da região.
Ana Carla ressalta ainda como está organizada a programação, com destaque para a plenária do dia 29 de agosto, que deve contar com a presença de representantes do governo federal.
O evento pré-COP30 da UFOPA acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto. Eu quero destacar especialmente amanhã do dia 29, quando teremos uma plenária muito importante. Nessa ocasião, teremos a presença de representantes da Presidência da República e parlamentares na mesa. Embora seja uma mesa formal, queremos garantir que todos os presentes tenham voz ativa. Então, a participação será aberta. Todos poderão apresentar suas cartas e suas considerações. É uma oportunidade única para discutirmos os desafios das mudanças climáticas na Amazônia e encaminharmos soluções concretas.
Além das plenárias, a programação inclui palestras técnicas, audiências públicas e apresentações culturais com a participação de pesquisadores, políticos e artistas da Amazônia. As inscrições para o evento seguem até o dia 25 de agosto no site sigeventos.fopa.edu.br. Repetindo, sigeventos.fopa.edu.br. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, o município está sediando a 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O evento reúne lideranças femininas para discutir saúde, violência e inclusão nos territórios. Confira com a Liege Costa.
Com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas, a 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres foi realizada nesta quinta-feira em Santarém, no oeste do Pará. O encontro reúne representantes de movimentos sociais, entidades civis, poder público e lideranças comunitárias para debater os principais desafios enfrentados pelas mulheres no município e propor ações que garantam direitos e ampliem a participação feminina nas políticas públicas. Noemi Moraes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, destacou a importância do momento como espaço coletivo de construção.
Hoje nós estamos realizando a Conferência de Políticas para as Mulheres, né? Um momento de debate, de discussão em prol dos direitos da mulher. Nós vamos ter um momento de debate dos eixos para ver quais as propostas que vão sair em prol das mulheres de Santarém.
Ana Cláudia Lima, coordenadora do Comitê Regional do Baixo Amazonas e integrante da Quitanda Preta, enfatizou a importância da participação massiva das mulheres nesses espaços de articulação.
Se toda mulher souber a importância dessa conferência das políticas públicas para a mulher, é aí que nós precisamos amarrar, dar as mãos, para sabermos aonde estão nossos direitos, aonde nós podemos correr atrás, quem pode nos socorrer. Que a nossa mulher do Planalto, da Várzea, da cidade, ela está precisando desse acolhimento. Então as políticas públicas, a conferência, ela vem para isso, ela vem para somar, para nós amarrarmos, tecermos essa rede, para essa mulher ter o seu melhor atendimento na sua própria quilombo, na sua própria área indígena, na sua própria cidade. Então nós precisamos ter, é de suma importância, se toda mulher pudesse estar aqui hoje, ia ver a importância dessa conferência.
Durante os debates, a realidade das mulheres do campo, das águas e das florestas foi evidenciada com força. Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, o STTR, falou sobre a urgência de enfrentar as diferentes formas de violência contra a mulher, incluindo a violência política.
É sempre um tema desafiador. E como a gente vem aqui representando a sociedade civil, nós temos mais desafios ainda. E eu me enxergo como uma mulher trabalhadora rural agroextrativista e que ao longo dessa caminhada a gente vem numa trajetória de luta pela saúde, pelo combate à violência contra a mulher, que infelizmente o nosso país ainda passa por essa vergonha que, em vez de reduzir, aumenta. Então, essa é uma política muito necessária, mas não só o combate à violência contra a violência doméstica, mas também a violência política, que essa também, ela não é nem vista, ela ainda é invisível, mas acontece muito.
Ivete também apontou as dificuldades de acesso das mulheres às políticas de créditos como o Pronaf Mulher e a inclusão em políticas agrícolas.
Então, a gente vê também na política agrícola, agrária, a gente ainda sente uma necessidade muito grande de se sentir incluída dentro desse processo para acessar as políticas de crédito. Como você recorre ao Pronaf Mulher, você não enxerga dentro do município, é uma minoria, é quase zero a porcentagem. Então, a gente está aqui porque queremos contribuir, e é importante que as mulheres se reúnam, porque as mulheres, tanto do campo e da cidade, também sofrem por estas ausências de políticas públicas.
A quinta conferência foi guiada por 5 eixos temáticos: estrutura das políticas para as mulheres, enfrentamento às violências, saúde e autonomia econômica, sociedade do cuidado e justiça climática. Ao final, um relatório foi sistematizado com as propostas aprovadas e encaminhado para as conferências estadual e nacional. A conferência também elegeu 12 delegadas, sendo 8 da sociedade civil e 4 do poder público, que devem representar Santarém na próxima etapa estadual. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Como explicar a decisão dos deputados e senadores com a PL da destruição na véspera da COP30? Os sinais do segundo dilúvio estão bem visíveis. Enchentes no sul do Brasil e no Texas da América do Norte, seca nos rios da Amazônia no verão passado e provavelmente se repetirá essa seca no fim do ano. Calor insuportável em toda a Europa, entre outros sinais mundo afora. Neste contexto alarmante, maioria dos deputados federais e senadores acabam de acelerar a chegada do dilúvio. Como explicar tanta estupidez desses funcionários públicos pagos por nós, pois que são eleitos por nós cidadãos para cuidar do bem comum? A aprovação no último dia 16 do projeto de lei do chamado licenciamento ambiental, apelidado de PL da destruição, é imoral e assassino. Isso mesmo, por maioria, deputados e senadores aprovaram uma nova lei esvaziando as leis ambientais já existentes na Constituição Nacional de 1988. Por esse crime de lesa pátria, oficializado por políticos eleitos por gente do sul e do leste, do norte e nordeste, saem felizes fazendeiros, plantadores de soja, as empresas mineradoras, a Petrobras e até alguns ministros do governo federal que sonham construir hidrelétricas, explodir pedras dos rios, dragar outros rios para atender exportadores do agronegócio. Uma das regiões mais ameaçadas por essa criminosa lei do licenciamento ambiental é a nossa Amazônia, já bem sacrificada, pois se não cancelarem a tal lei, os interessados em lucro fácil terão liberdade para inventar o seu próprio licenciamento e destruir florestas, rios e terras indígenas. E para a decepção dos eleitores e eleitoras, basta conferir que dos 9 estados da Amazônia, quem votou a famigerada lei do crime foram 60 deputados de 9 estados da Amazônia. Apenas 6 deles votaram contra. Maranhão, com 11, Pará, com 12, deputados federais se destacaram em apoio à destruição ambiental da Amazônia. Resta agora o presidente da República vetar todo o projeto e nós, eleitores e eleitoras do Brasil, recusar votar nesses criminosos nas próximas eleições. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.257 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Emanuele Araújo, Wanderlei Oliveira, Zaqueu Rocha, Lauane Gonçalves, Liege Costa, Daniela Pantoja e Neucelino Santarém. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.